Já temos quórum. Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Começamos com o ponto 1, informações, eleição do Conselho Regulador de Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que está agendada para o dia 20. É a sugestão da Comissão que possam ser ouvidos os candidatos no dia 17 de outubro. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Estão de acordo? Partindo do princípio que há candidatos, evidentemente. Mas estão de acordo que se fixe esta data 17 de outubro para a audição dos candidatos? Caso eles existam.
Não, à mesma hora, não às 14.
É preciso calendarizar e marcar o tempo de audição cada um, de cada um deles.
Cada um separadamente. É assim que foi feito em 2011.
Isso é outra coisa, sim.
Em 2011 foi feito separadamente. Um às 14, o outro falar.
Já havia. Estava a dizer a senhora doutora Inês Cadete que no antecedente os candidatos foram ouvidos cada um deles durante uma hora. Ora, se forem quatro, isto quer dizer que são quatro horas. Mas se estiverem de acordo, marcávamos para o dia 17. Os quatro candidatos e ouvíamos-los durante a tarde, por exemplo. Estão todos de acordo? Sim? Estão de acordo? Começar às duas? Muito bem. Então fica para o dia 17, a partir das 14 horas, ouvir os quatro candidatos do Conselho Regulador da ERC. Como sabem, o quinto é depois cooptado. Temos depois um conjunto de requerimentos apresentados por diversos grupos parlamentares, nomeadamente o PSD, o PS e o BE, para a audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sobre o clima que se vive no futebol profissional português. Estes documentos, como sabem, foram aprovados por unanimidade e o Presidente da Federação anunciou que tem disponível apenas o dia 24 de outubro, da parte da tarde, para a audição, uma vez que está no estrangeiro. Ponho à vossa consideração se... Às 15 horas do dia 24, então, estão todos de acordo? Muito bem, então fica a audição marcada do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para o dia 24. Depois, há um conjunto, há projetos de lei, número 165/13, primeira, e outros, em apreciação do Grupo de Trabalho do Regime Jurídico do Associativismo Jovem. Foi apresentado a pedido de prorrogação do prazo de apreciação dos prazos de lei por 90 dias ao Presidente da Assembleia da República e o mesmo foi deferido por despacho datado de 29 de setembro do Presidente da Assembleia da República. Isto é para dar conhecimento, portanto, seguimos em frente. Ponto 2, aprovação da ata da reunião de 3 de outubro. Já a têm, ponho à vossa consideração. Quem vota a favor? Quem vota contra? Ninguém vota pronto, está aprovado por unanimidade. Temos depois 3 petições. A primeira, de Maria do Céu Aguiar da Mota, são 5 signatários, quatro mais além dela, que solicita a adoção de medidas em defesa da opinião pública na imprensa escrita. Ora, tínhamos que decidir se esta petição dá ou não dá entrada nesta comissão. E dando entrada, teremos que designar, embora não obrigatoriamente, penso eu, um relator. Querem pronunciar-se sobre esta matéria? Aceita-se a petição? Sim? Sim. Faz favor.
Então, boa tarde a todos. Pois, eu percebi há pouco que as leis, a legislação tinha mudado em relação à admissão das petições. Confesso que quando olhei para esta petição, vamos lá ver, isto é uma questão do estatuto editorial do jornal. Estes jornais, bom, deste especificamente que falamos, é um jornal privado, que pode ou não ter coluna de opinião. Portanto, não há nada que obrigue no estatuto, no caso eles têm que ter um provedor, que não respeitam, é verdade, no caso específico do Diário de Notícias, não sei exatamente porquê, mas a verdade é que as colunas dos leitores ou as cartas dos leitores, há jornais que mantêm por uma questão de tradição, por uma questão de contacto e também alguns consideram por uma questão de cidadania, de participação, mas verdade seja dita, também há estudos, há teses sobre isto, em que dizem essencialmente que esta parcela de jornal tem vindo a ser, digamos assim, cativa ou cativada por uma série de gente muito específica, algumas pessoas mais idosas que de facto gostam de escrever e portanto fazem daquilo um espaço seu. Eu não sei até que ponto é que é viável nós admitirmos isto, porque assim, eu não sei o que é que nós podemos fazer aqui, isto é, vamos obrigar, vamos legislar num sentido de obrigar os jornais a ter um espaço específico para a carta dos leitores, obrigar a ter todos os jornais a terem isso. Atenção também que é assim, isto entretanto mudou bastante, nós já estamos a falar de sites, por exemplo, em que as pessoas fazem os seus comentários, não é? Antes não havia isso. As pessoas agora também se reportam muito à questão das redes sociais, fazem muitos comentários, aliás, à custa disso eu acho que o público, inclusivamente, já retirou o espaço de comentários das suas, nas notícias online, acho que foi o público que já deixou de o fazer, porque, digamos assim, a comunicação e a relação com os leitores também, de facto, tem vindo a mudar. A minha questão é, o que é que nós podemos fazer aqui? Quer dizer, eu percebo a importância da petição, mas eu não sei, enquanto legisladores, o que é que podemos mais, para além de fazer... Isto é uma opinião, quer dizer, eu não acho que nós vamos conseguir obrigar os jornais a ter um espaço dedicado às cartas de leitor. Acho que os jornais, inclusivamente, estamos a falar de uma arte que está a morrer, não é? Estamos a falar de imprensa escrita, começa por aí, eu acho que também tem a ver as mudanças dos jornais e em relação às cartas de leitores também tem a ver com isso. Também está confirmado, está comprovado por estudos que o espaço das cartas de leitores tem vindo a ser adquirido pelos editores de jornais para que seja colocado lá direitos de resposta. Isto é uma área em que eles usam para direitos de resposta. Isso também existem estudos já feitos em que, de facto, existe uma grande quantidade desse espaço em que é ocupado pelo próprio jornal, porque os jornais têm cada vez menos folhas de papel, porque o espaço é cada vez menor e para o espaço noticioso e, portanto, há, de facto, aqui uma série de questões que se foram sendo colocadas aos jornais em que as cartas dos leitores, alguns deles também sentindo que estavam a ser, esse espaço estava a ser cativado por 10 pessoas, que deixou de ter essa importância, não é? E, portanto, eu não sei se é valorativo, sinceramente, se adianta, eu ponho isto mesmo à consideração, eu não sei o que é que nos adianta nós aceitarmos esta petição. Eu percebo a pertinência, mas não percebo o que é que podemos fazer. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sem querer fugir muito aqui ao assunto, eu acho que nós temos que separar dois planos. O primeiro, e é este que estamos, é da admissibilidade da petição. Se vale a pena ou não debruçarmos, enquanto Parlamento, sobre a petição. E eu até sobre o teor da petição. Porque, sobre o teor, isto é manifestamente interessante. Falar da participação pública das pessoas nos órgãos de comunicação social é super interessante. Perceber até que ponto é que os jornais devem, ou os jornais, ou as rádios, ou as televisões devem ser obrigadas a ter espaços para que a opinião das pessoas livremente seja divulgada. Isso é, o tema é interessantíssimo. A questão da admissibilidade. A mim custa mais, ou pondera-me a questão da admissibilidade da petição ter 5 peticionários, do que o tema, porque o tema é super interessante. E podíamos discorrer sobre o que a Carla disse e podíamos continuar aqui durante muito tempo. A meu ver, considerando o tema, deve ser de admitir. O que nós temos que começar a ter algum critério é em termos do número de peticionários. Porque o que nós temos discutido em muitas petições é há um peticionário que se lembra de fazer 25 petições sozinho e faz. E nós temos que ouvir. Acho que, em função do tema, isto é interessante. E existem pessoas assim. Não sei, não parece manifestamente o caso, e o tema até me parece interessante. É a minha opinião.
Sra. Deputada Teresa Guerreiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que nós estamos aqui perante uma questão que é importante nós discutirmos e na verdade, temos que estar a fazer, ou vamos ter que criar alguma doutrina. Eu concordo com o Sr. Deputado Pedro Pimpão quando ele diz, uma coisa é nós decidirmos sobre a admissibilidade ou não, tendo em conta critérios jurídicos, como aconteceu ainda na semana passada, em que houve a rejeição da admissão de uma petição, porque ela em si encerrava um pedido de uma prática por parte do Parlamento que era impossível, que era pedir documentos que estavam sob segredo de justiça. E, portanto, isso é uma questão. Agora, falar sobre, ou termos em conta, a oportunidade ou a qualidade, ou, como diz a Sra. Deputada Carla Sousa, se adianta ou não adianta, aí já são critérios em que provavelmente, se calhar, cada um de nós tem uma opinião diferente. E aí nós não vamos conseguir criar uma doutrina. E, portanto, eu acho que uma questão é aferir da admissibilidade ou não, tendo em conta a legislação e a Constituição, quando há vícios formais e materiais que inquinam à partida, sei lá, como, por exemplo, uma petição, temos recebido, e eu, na minha qualidade, agora desculpem fazer este parênteses, de vice-presidente, quando estou de turno, vem parar muitas petições para despacho, e não vos passa pela cabeça as coisas que vêm sugeridas, não é? Para derrubar o governo, mas e cidadãos individuais que devem ter muito tempo disponível e que mandam dezenas de petições e de facto aqui havia uma desproporção, e eu penso que vale a pena falarmos sobre isso, sobre o número de peticionários, porque há uma desproporção entre o trabalho, o tempo que é canalizado para fazer um relatório, quando há um cidadão que, enfim, tem tempo e resolve sobre os mais diversos assuntos. Agora, nós estamos aqui a falar sobre a qualidade, sobre o interesse ou sobre a oportunidade do tema ou não, parece-me que foge um pouco àquilo que é o momento em que nós nos encontramos, que é a admissibilidade ou não da petição.
Obrigado. Sra. Deputada, faz favor.
Sim, eu peço desculpa, eu comecei de facto a discorrer sobre o tema e a questão da admissibilidade da petição, mas estamos à vontade, quer dizer, podemos perfeitamente admiti-la. Eu depois de facto comecei a discorrer sobre... Sim, estou a dizer, mas para nós não há questão nenhuma, não temos nenhum problema em fazer essa admissibilidade. A questão aqui prendeu-se depois com o facto da legislação que temos, e foi a partir daí que eu discorri, da legislação que temos, isto não ser, digamos assim, uma obrigatoriedade. Depois cada um de nós poderá discorrer, e eu discorri sobre, digamos assim, aquilo que eu estudei sobre o tema, mesmo em relação a esta proposta, que eu sabia que vinha à reunião, não é? E, portanto, aquilo que eu sei sobre esta questão é que, de facto, não há nada que nos obrigue a discutir. Agora, a discussão sobre a comunicação social e sobre a democracia, sobre a participação cívica, nós vamos ter alguns debates este ano e, portanto, parece-me importante até, e eles, aliás, para a próxima semana já vai começar a haver alguns fora da Assembleia, que me parece importante que, de facto, o meio da comunicação social está a discutir todas estas transformações, em que esta também é, obviamente, uma questão importante. Mas eu não me referi, de facto, foi ao início, à questão da admissibilidade da petição, com a qual concordamos. Se concordarem todos por nós, tudo bem.
Bom, parece-me então que a questão que se coloca é mesmo decidirmos se admitimos ou não esta petição, basicamente. Eu não sei se devo intervir em nome do Bloco, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não sei se... Se não houver inconveniente da vossa parte, eu gostaria de dizer apenas duas coisas sobre esta matéria. Tão simples quanto isto, eu penso que a questão suscitada é interessante. Também me parece que a transformação operada nos meios de comunicação social é tão profunda que o lugar reservado àquilo que era, costumava ser um veículo direto entre o leitor e o jornal, é algo que se alterou profundamente. Essa discussão é obviamente interessante, mas é com algumas cautelas que encaramos esta hipótese de admitir petições que são assinadas neste caso por 5 pessoas, outras serão por 1 pessoa, etc. Podemos criar aqui um precedente de estar a dar acolhimento a petições que, se formos por aí, teremos muita dificuldade em lidar depois com tudo aquilo que nos aparece. Eu penso que isto é uma questão de fundo. Portanto, enfim, não nos parece que, parecendo-nos que o assunto deve ser discutido, não sei se a petição deve ser, parecendo que o assunto deve ser discutido, que este assunto pode ser discutido e haverá ocasiões, pode discutir noutras ocasiões, não sei se será através de uma petição deste tipo que devemos fazer nesta comissão. Mas se, no caso de ser essa o ponto de vista maioritário, não teremos nada a obstaculizar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser brevíssima. Eu concordo com a vossa posição, mas lá está. Isto não pode ser um bocadinho achómetro, porque achamos, não, isto já está a ser discutido noutros âmbitos, a comunicação social em geral está a sofrer transformações. Eu penso que nós não, o nosso mandato para discutir a admissibilidade prévia de uma petição não entra na sua oportunidade, ou na sua validade, ou na sua qualidade. E, portanto, acho que não, a não ser que haja, volto a dizer, vícios formais, mas acreditem, concordo e percebo qual é o vosso ponto de vista e concordo até com ele. Agora, do ponto de vista do que é o regime jurídico do direito de petição, a alteração dá-me a ideia que não foi de molde a nos conferir um mandato para nos pronunciarmos sobre a qualidade e oportunidade, não é verdade? Acho que não nos foi conferido esse mandato pela lei.
Muito bem, então vamos procurar ultrapassar o impasse pondo à votação esta matéria, se estiverem de acordo. Portanto, digam. Não, eu por mim podem admiti-la, quer dizer, eu não ponho nenhuma questão de fundo, quer dizer, não tenho. Não, ninguém tem esse problema. Então fazemos uma votação rápida. Sra. Deputada, vamos então proceder a uma votação e eu creio que desta forma resolvemos o problema. Então quem vota a favor da admissibilidade da demissão? Quem vota a favor? 2 a favor? Quem vota a favor? Também. Então pronto, então votamos pela admissibilidade da votação e fica o problema resolvido. Próximo é uma outra petição, esta apenas com um peticionário, Miguel Correia de Nápoles Pinto Leite, que solicita o fim da cobertura mediática dos incêndios florestais. Eu peço, tenho que voltar atrás, nessa altura temos que propor um relator, se querem nomear o relator, cabe ao PS.
Sim, Sr. Presidente, tendo sido ela admitida, então nomeamos, nomeiem-me a mim, pronto,
muito
está resolvido.
Então, Sra. Deputada está designada para ser a relatora desta petição.
Os outros deputados concordam, uma vez que agora não é obrigatório, com a nomeação de relator para a petição.
Põe-se aqui uma outra questão que decorre da alteração da lei, é perguntar aos outros senhores deputados se concordam com esta nomeação.
Com a nomeação de um deputado relator.
Isto é uma alteração da lei, estava a dizer. Não, a primeira, porque há uma alteração legislativa e, portanto, nós temos que nos pronunciar se estamos de acordo ou não com a designação do relator indicado pelo Partido Socialista.
Não, de um deputado.
Se estamos de acordo com a designação de um deputado designado pelo Partido Socialista. Sim. Portanto, no fundo, o que estamos a decidir é assim, nós estamos de acordo ou não com o Partido Socialista designe o relator. Portanto, eu, por nossa parte, é assim. Claro.
Pretendem também a questão. questão da audição da peticionária.
Sobra ainda uma questão, que é saber se pretendemos ouvir em comissão ou peticionária.
Em comissão não.
Em comissão.
Só do relator.
O relator. Se o relator pretende ouvir o comissionário. Peticionário.
Então pronto, fica pelo relator a decidir isso.
Sim, então o relator decidirá sobre essa matéria. Se é sequer ou não ouvir o peticionário. Fica ao critério do relator. É que houve uma alteração, pelos vistos houve uma alteração agora legislativa sobre esta matéria. Dizem. Muito bem. Passamos então à admissibilidade e distribuição, portanto, desta outra petição que solicita o fim da cobertura mediática dos incêndios florestais. Quem é que se quer, senhores deputados, quem é que se quer pronunciar sobre esta matéria? O problema da questão da admissibilidade, sim.
A favor da admissibilidade.
Alguém mais é a favor da admissibilidade?
Eu ia voltar a falar da liberdade de imprensa e...
Isso mesmo para dizer que nós somos contra o fim da cobertura mediática dos incêndios.
O PS vai permitir-lhe essa possibilidade de dizer. Admitimos.
Pois o relator tem que ser a opinião dele.
Portanto, somos pela admissibilidade, certo? Somos pela admissibilidade, certo? Senhora deputada...
Nós já sabemos o que é que os relatores vão dizer.
Portanto, votamos a admissibilidade. Votamos a... Muito bem. E, sendo assim, é necessário que o PSD...
Sim, se querem ou não, nomear um relator, no fundo, para... Bem. Para um favor, se querem ou não, nomear relator para esta petição.
Bem, uma vez que... Senhores deputados, peço a vossa atenção por um minuto. Senhores deputados, peço a vossa atenção por uns minutos. Para ver se conseguimos avançar. Uma vez que a petição foi admitida, é preciso saber se, neste caso, o PSD indica ou não um relator. Muito bem. E pretendo ouvir o peticionário. Muito bem. Bom, esta outra petição é diferente, uma vez que tem 4.127 subscritores e, portanto, põe outras questões. Esta é obrigatória, portanto, é a admissibilidade da Federação Portuguesa de Associação de Surdos solicitando a criação de maiores condições de acessibilidade televisiva para a população surda portuguesa. Creio que não há dúvidas sobre a admissibilidade, é óbvio, é o que está estipulado, não temos dúvidas sobre isso, e neste caso o relator seria a indicar pelo PS.
Sr. Presidente, e nós vamos indicar a doutora Palmira Maciel.
Muito bem.
Muito obrigado.
É favorável, de certeza.
Muito bem, outros assuntos? Tem alguém que quer suscitar alguma outra questão? Sr. Deputados, peço a vossa atenção. Outros assuntos? Alguém quer suscitar algum outro problema, alguma outra questão? Não sendo o caso, damos a sessão por encerrada. Muito obrigado.